dos partidos de centro-esquerda e de esquerda. Mas, como bem disse o Dávila, e eu vou trazer a informação daqui a pouco, há uma leitura dentro do Partido dos Trabalhadores que, para conseguir a reeleição, o presidente teria que viabilizar uma frente ampla com vários partidos de centro. Mas parece que alguns partidos de centro não compram esse projeto. Caso de Gilberto Kassab, Musa.
Eu acho que a história ela não se repete, mas muitas vezes ela rima. Se nós olharmos ali nos anos 80, tem uma fala do Lula bastante forte falando que o projeto de poder demoraria 40 anos para ser concretizado no Brasil. Passado quase 40 anos, se ele vai para mais um mandato dele, talvez ele esteja concretizando aquilo. O Lulinha Paz e Amor, que foi criado ali nas eleições, quando ele foi eleito em 2002, porque o dólar foi a 4,50 e trazendo a valor presente esse dólar hoje seria algo como R$ 9. Cortaram ali a barba dele, colocaram um terno fino, alinharam o discurso, transformaram o Lula de antigamente em um novo personagem. E ele absorveu e se vestiu desse personagem por 2 décadas. E esse personagem, ele foi o Lulinha Paz e Amor, que foi criado num slogan que também pegou: respeitarei os contratos, não romperei contratos assinados, investimentos estrangeiros serão bem-vindos. Afinal de contas, não era nada disso que ele defendia nos anos 80 e nos anos 90, até a eleição, até ele concorrer em 1994 ainda, com aquela fisionomia diferente da que ele assumiu em 2002. Por que que eu estou falando isso? Porque o Lulinha Paz e Amor, nesse sentido que eu estou falando, na minha opinião, ele foi um personagem criado que ele teve que incorporar ao longo desses últimos tempos. Que eu não sei se de fato ele vai ter que incorporar se ele ganhar essa eleição, porque aí de fato é a última dele, seja por uma capacidade física e de idade, seja até pela legislação atual, que ele teria o quarto mandato, mas na política a gente sabe que tudo pode ser alterado. Mas na questão de idade, me parece que seria de fato um último. Então, o Lulinha Paz e Amor talvez tenha chegado ao fim, até por uma questão de: se eu ganhar, agora ele pode ser ele mesmo. E vale mencionar uma reflexão para cada um aqui, sem juízo. Eu acho que cada um consegue interpretar e ver que, independente de gostar ou não, ele está mais radical do que ele estava no Lula 1 e no Lula 2, no seu discurso, no seu embate, e colocando as suas ideias em práticas, que me parecem, de novo, mais alinhada ao que ele era lá atrás do que, de fato, ele teve que absorver e incorporar esse personagem ao longo dos últimos tempos. Então, isso responde, para mim, a segunda parte da tua pergunta. Esse centro, esse tal centro, que adora estar com o pé em cada lado, não compra aquela ideia desse Lula mais radical. E é justamente por isso que eu acho que ele vem perdendo essa base de apoio e, de fato, não é o que a população no Brasil quer. Principalmente aquele mais pobre. Ele quer ter acesso ao iPhone dele, à internet dele, coisas que lá atrás não era o que ele queria e que eu posso estar errado, mas genuinamente acredito que ele continua querendo aquelas mesmas coisas dos anos 80.
Interessante essa análise do Musa, mas também tem um ingrediente que muitos se identificam, né? Lula adota um tom mais radical, mas também um tom de revanchismo, né? Possivelmente pelo que aconteceu com ele nos últimos anos. Deixa eu só trazer aquela informação adicional, aquele bastidor e a intenção de integrantes do Partido dos Trabalhadores em trazer para perto partidos do Centrão. O presidente Lula acabou desencadeando uma operação política em 2 frentes, para tentar fortalecer a sua candidatura à reeleição e isolar o seu provável adversário, o senador Flávio Bolsonaro, do PL. O petista tenta afastar os principais partidos do Centrão da candidatura de Flávio. Além disso, em um movimento considerado mais delicado, ele foi receptivo à ideia de mudar o vice da sua chapa para tentar agregar o MDB à sua aliança formal. Olha, o MDB que nós falávamos, hein? Isso daria mais tempo de campanha na TV e reforçaria a mensagem de frente ampla propagada por ele na eleição de 2022. A ordem de Lula, já assimilada pelo PT, é ampliar o máximo possível o seu arco de alianças para essa eleição. Articuladores petistas acreditam que a maioria do eleitorado já decidiu de qual lado ficará e que apenas algo em torno de 10% dos votos está em disputa. Por isso, qualquer ajuda para atrair eleitores seria muito valiosa. Você, Mota, leitura do presidente Lula e também de integrantes do PT de que é preciso um vice do centro para isolar Flávio Bolsonaro. Falam em MDB e a gente se pergunta, qual é MDB? De Simone Tebet ou MDB de Michel Temer, né?
Pois é, e a gente precisa pensar em que mundo isso faz sentido. Em que mundo políticos de esquerda radical, que todo dia sugerem projetos, leis contra a iniciativa privada, para aumentar o tamanho do Estado, para tornar mais difícil você criar empregos no Brasil, para tirar mais dinheiro do bolso do cidadão, agora fazem uma aliança com políticos de centro, políticos que não têm nenhuma convicção ideológica. Isso é o que o pessoal da esquerda chama de companheiros de viagem. Por que que eles chamam isso? Porque são aqueles aliados que estão com você durante a viagem até o socialismo. Quando chegar no socialismo, aí você dá algum destino para esses companheiros, mas não é compartilhar o poder. Isso aí é uma novidade da política sem novidade, né? É o mesmo jogo político jogado sem participação do cidadão. O cidadão só aparece de dois em dois anos para dar um ar de legitimidade, né? Dar um votinho ali e fica tudo bem. É um jogo no qual quem vence não é quem tem melhor posta. Não é melhores intenções, não é quem tem as melhores ideias. Quem vence é aquele que tem o maior poder de enganar o eleitor.
Você, Dávila, num passado não muito distante, o Partido dos Trabalhadores, talvez com aquele Lulinha Paz e Amor, conseguiu convencer uma porção de partidos de centro a embarcarem no projeto. Por que dessa vez Lula não conseguiria?
O Lulinha Paz e Amor teve dois ingredientes na construção desse persona. Primeiro foi a Carta ao Povo Brasileiro e segundo foi a escolha de Palocci como ministro da Fazenda. Foram as duas coisas. O mercado adorava o Palocci, achava que o Palocci era um cara que ia dar continuidade à política econômica do governo Fernando Henrique, e realmente deu começo, e isso transformou o Lula num candidato mais palatável para esse tal centro. E por isso Lula conseguiu vencer a eleição. Um pouco antes da publicação da Carta ao Povo Brasileiro, Lula corria o risco de perder a eleição novamente, e foi justamente essa guinada que conquistou esse voto do centro. Agora, eu queria fazer uma parte na questão, na colocação do Mota, que é o seguinte: eleição no Brasil está de acordo com a realidade local de cada estado. Este mecanismo de tentar atrair partido significa o seguinte: o MDB que governa estados no qual depender do governo federal é fundamental para a sobrevivência política e sobrevivência econômica do estado, quer se alinhar com o governo. Já estados onde a iniciativa privada prevalece, onde há um certo horror a ver o Brasil que vive de mesada e retirar o estado das costas do Brasil que trabalha, essa turma não quer saber do governo federal. E essa divisão mostra exatamente o retrato do MDB. O MDB aqui de São Paulo, o MDB do Rio Grande do Sul, não quer saber de jeito nenhum de aliança com o governo Lula e vai jogar muito duro contra o governo Lula. Já o MDB de Renan Calheiros, de Helder Barbalho, esse é o MDB que quer estar no governo. Então, tem a ver com a realidade de cada lugar. E o Brasil tem regiões que os estados não conseguem sobreviver sem a ajuda do governo, e tem estados que querem o estado cada vez mais longe do mercado, justamente para permitir que os empreendedores, os trabalhadores e os investidores consigam ter paz e coragem para investir, trabalhar e empreender. Essa é a divisão hoje no Brasil. Então, o MDB reflete isso, União Brasil reflete isso, e o próprio PSD, o PSD de Kassab, aquela turma lá da Bahia, de outros lugares, querem apoiar o governo, querem liberar a bancada para poder apoiar o Lula. Então, tem tudo a ver com esse grau de dependência de indivíduos e estados nos cofres do governo federal.
Interessante isso, porque há menos de uma hora, o site da revista Veja trouxe um bastidor justamente sobre a maneira que Baleia Rossi, que é o presidente nacional do partido, está verificando a possibilidade do MDB embarcar no projeto de Lula. E das 27 representações do MDB no país, apenas 10 são favoráveis à aliança com o presidente. E aí os diretórios mais robustos, aqueles com maior densidade eleitoral, são contrários a esse projeto. E aí eu coloco São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro. Então, 17 são contrários, dentre eles, aqueles que têm a maior quantidade de eleitores. Você, Musa, enfim, as várias articulações, as leituras feitas pelos partidos para as eleições de 2026, a possibilidade de algum partido de centro embarcar nesse projeto de Lula, ainda que muitos de seus quadros se coloquem como opositores no Congresso Nacional. E aí causa aquela situação estranha, né, para o grande público. Poxa, mas esse camarada aqui é desse partido. E ele passou os 4 anos descendo a lenha no governo Lula. Agora o partido está nessa parceria com o presidente, apoiando a reeleição do presidente. É difícil de entender, né, Musa?
É que fica muito mais óbvio quando a gente enxerga a política como de fato ela é, né, Caniato? Isso é um balcão de negócios, não há ideologia. Os interesses, e aí volta naquela definição que nós falamos entre direita e esquerda, os interesses individuais, ele é do ser humano, ele sempre se sobrepõe aos interesses coletivos. É bastante natural, isso é uma definição do ser humano, e está tudo bem nisso. A questão é que a política ela é carregada de incentivos perversos que permitem que esses interesses individuais se tornem corrupções a céu aberto e balcão de negócio financiada pelo dinheiro de terceiros. Não tem importância nenhum se você tiver com o seu dinheiro querendo ganhar mais, e para isso você precisa fornecer, prover pessoas de produtos e serviços de qualidade. Do indivíduo, você está possibilitando o coletivo de produtos e serviços de melhor qualidade. Mas esse caso da política é um financiamento obrigatório por parte dos pagadores de impostos para financiar pessoas que pouco se importam com a ideologia privada de cada um deles. Ali o que vale é, eu posso defender o A como eu posso defender o Z, dependendo dos interesses que me coloquem à mesa. Ou seja, a gente não pode confiar os nossos futuros, os nossos objetivos, nas mãos de políticos que não se posicionam ou que se posicionam podem muito bem mudar de opinião. Só para finalizar, o Dávila falou um negócio muito interessante. A gente fala com certa obviedade do PSD e do Kassab, mas como muito bem ele falou, tem muita gente dentro do PSD que continua apoiando o próprio governo, porque lá dentro tem ali os seus, as suas boquinhas, os seus ministérios, as suas regalias, etc. Então, acho que vale, tudo isso é importante para trazer à tona, e eu acho que a gente vem passando por esse processo de amadurecimento político, Caniato. É como se a gente tirasse, desromantizasse um pouco da nossa visão política. Veja a política como de fato ela é, para que a gente não mais tenha que ficar surpresos negativamente com tudo isso. Quando você encara a verdade, você vai direto ao fato. E a verdade é essa. Gente que se xinga da boca para fora, mas dentro de casa estão todos apertando a mão do outro.
Agora, Mota, quando a gente escuta uma justificativa indicando que a aliança seria importante para aumentar o tempo de televisão, parece que a gente está discutindo uma estratégia eleitoral dos anos 90, do início dos anos 2000. Faz sentido falar em uma aliança, uma frente ampla com tantos partidos para aumentar o tempo de televisão? Em 2018, sabe quem tinha o maior tempo de televisão? Geraldo Alckmin. Microfone fechado, Mota.
Caniato, você estragou o meu comentário. Eu pensei que você estava levantando a bola para eu cortar. Você cortou a bola. Pois é, é curioso, mas são essas coisas que movem a política, né? A política brasileira é movida a esses cálculos, alianças em troca de tempo de televisão. Você vê políticos fazendo movimentos que, do ponto de vista do cidadão, não fazem nenhum sentido, não representam nada, não esclarecem as intenções, não apresentam uma ideia nova. Procura no discurso da maioria desses políticos alguma novidade. Nós estamos no mundo, Caniato, em menos de 10 anos, é inevitável que cheguem aqui no Brasil os carros sem motorista. Daqui a pouco, todos nós vamos ter, vai ser barato, nós ainda vamos ver isso, robôs como assistentes pessoais. A inteligência artificial hoje ocupa espaço, já está ocupando espaço, onde a gente nem desconfia. Em muitas situações a gente acha que está lidando e não está mais. Estamos lidando com a inteligência artificial. O que que o Brasil está fazendo para se preparar para isso? Seja como produtor de tecnologia ou seja para adotar essa tecnologia. Nós estamos discutindo ideias do século XX ainda, do início do século XX. As principais ideias que movem a política brasileira são variações das ideias criadas em 1848 por um alemão barbudo que não entendeu a Revolução Industrial. Um sujeito que jogou a família na miséria, dependeu a vida inteira de mesada de um amigo rico para sobreviver. Para quem não estiver ligando o fato à pessoa, eu estou falando de Karl Marx. E essas são as ideias que movem a política brasileira. Então imagina a sensação do cidadão quando olha para a política e ele só vê duas coisas. Essas ideias de 1848 ou então esse joguinho de conveniência, de troca de nacos do poder em torno de apoio. Não é à toa que o eleitor brasileiro vive desanimado.
Pois é. Deixa eu fazer uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Saiu a lista das 500 marcas mais valiosas do mundo. Todas elas somam 10 trilhões e 400 bilhões de dólares. Agora, uma curiosidade: dessa lista de 500, só uma é do Brasil. O Brasil ficou apenas com uma posição. E quem foi escolhido foi o Banco Itaú. Ele aparece na colocação de número 254, após subir 20 colocações em relação ao ano passado. O Banco do Brasil, que figurava na posição 467 no ano passado, saiu da lista este ano. O levantamento feito pela consultoria Brand Finance avalia valor financeiro, força de marca a partir de dados econômicos, desempenho de mercado e pesquisas com consumidores.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua altura.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Langani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe! Vote Diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. 4 bilhões de reais. O valor agora é maior. É maior, como você disse.
Pois é, a gente está com um problema aí com o link da Júlia, uma pena, né? Ela trazia as informações sobre o aumento com gasto de diárias e passagens na administração federal. Segundo esse levantamento, trata-se do maior volume em 11 anos, né? Então, se nós compararmos todas as administrações federais e os gastos com passagens aéreas, o maior montante aponta para o ano de 2025. Então, maior em 11 anos. Bom, daqui a pouco a Júlia volta, a gente consegue reconectar, ela finaliza essa análise e também as informações. Deixa eu só passar para os nossos comentaristas, porque assim, quando a gente fala de gasto com passagem aérea, não é algo ilegal, né? Irregular. Se um funcionário se um servidor de um ministério precisa fazer uma viagem para um estado, naturalmente tem um departamento que acaba tirando o bilhete. Isso faz parte da administração pública. Agora, obviamente, se você aumenta o número de ministérios, se, sei lá, são necessários 11 ministérios ou 10 ministérios, e aí o presidente que vence o pleito aumenta para 30 ministérios, você vai ter um aumento muito grande no número de servidores. E esses servidores vão precisar viajar e por aí vai. Você, Luiz Felipe Dávila, a gente tratamos tantas vezes de gastos aqui, né? Gastos da administração federal. E aí teve esse levantamento importante. O governo federal, o governo Lula, atingindo o maior gasto com diárias e passagens. Isso nos últimos 11 anos. Dávila, alguém poderia dizer, poxa, estão trabalhando bastante. É isso?
O governo é recordista em arrecadação de imposto e recordista em gasto público. Aliás, é recordista maior no gasto do que na arrecadação, por isso que a dívida pública continua a subir. Além dessas viagens, fruto dessa multidão de ministérios que não servem para nada, temos os outros gastos que são sigilosos, os gastos da presidência da República com suas viagens. Aliás, você pode mensurar o subdesenvolvimento de um país pelo tamanho da delegação e comitiva em viagem internacional. Quanto maior a comitiva e a delegação, mais subdesenvolvido é o país. Você veja viagem de países avançados, vai o primeiro-ministro ou o presidente com pouquíssimas pessoas. Não, nós não. Nós temos que fretar aviões, hotéis, limousines. E hoje esses gastos estão, inclusive, sob sigilo de Estado por mais de 90 anos. É um absurdo o que estão fazendo com o dinheiro público. Torrando o dinheiro público, criando penduricalho, gasto, viagem, comitivas gigantescas e mais esse gasto com passagens. Porque, afinal de contas, gasto é vida.
Pois é, o gasto que nós estamos tratando do ano de 2025... de 3,9 bilhões de reais, o gasto mais alto nos últimos 11 anos. Então a administração Lula só perde para quem? Dilma Rousseff, 4 bilhões e meio, isso no ano de 2014. Você, Bruno Musa, muito dinheiro, hein, com passagens e hospedagens.
Além do dinheiro, vamos lá, um gasto hoje num déficit de 8,5% do PIB que nós temos, num déficit que já é trilionário, 4 bi não é isso que vai fazer a diferença na deterioração das contas públicas, mas isso vai muito além dos gastos. é a mensagem que você passa. No Brasil, inclusive, além dos gastos, tá? No Brasil, convencionou-se chamar que funcionário público é o chefe da população. Nós viramos servos dessa classe de burocratas. Não é o contrário. Não é trabalhar para o povo. Em países ali, principalmente, os políticos indo trabalhar de metrô, de bicicleta, aqui não. Aqui são semideuses que sequer podem questionar. Se entram num avião, não podemos criticá-los, porque isso pode ser um atentado contra a liberdade de expressão, contra a tal da democracia. E nós vemos aqui perto, na Argentina, por exemplo, o Milei restringiu a frota de veículos oficiais. Isso é uma mensagem importante que se passa à população. Nós também assumiremos o ônus de cortar os nossos gastos na carne, uma vez que teremos todos que arcar por conta da irresponsabilidade das últimas décadas. Aqui no Brasil, não. População, financiem vocês. Nós somos os donos desse país em poucas pessoas. Portanto, a gente não corta nada da gente. Vocês paguem tudo, porque a gente tem que comer lagosta e andar em carro privado com motorista.
Pois é, e aí tem muitas indicações. Os gastos na administração pública chegaram a 72,7 bilhões em 2025. Houve um acréscimo de mais de 11% se nós compararmos com o ano de 2024. Você, Mota, talvez não explique tudo, mas é um bom apontamento, né? Quando a gente traz aqui um aumento com diárias e passagens, e esse valor representa a maior despesa dos últimos 11 anos, né, Mota?
Nunca antes na história desse país, né, Canhoto? Quase 4 bilhões com passagens e diárias. Isso na era em que quase tudo é feito por videoconferência, né? A maioria das empresas, as viagens foram muito reduzidas. Por que não reduzir esses gastos? É uma pergunta boa. Como é que pode um governo de esquerda gastar tanto assim com viagem e passagem? Governo de esquerda, todo dia, faz um discurso contra a fome, dizendo que nós um dia vamos acabar com a pobreza. A turma da esquerda que adora esse termo desigualdade. Você sabe o que é a expressão máxima da desigualdade? A gente está vendo aqui nessas imagens. É que quem está no Estado, quem controla o Estado, viaja, fica nos melhores hotéis, viaja o mundo inteiro, bancado pelo nosso dinheiro. Quem está no governo, inclusive os socialistas, inclusive a turma da extrema esquerda, eles trabalham e moram em palácios. Palácios. Pensem sobre isso. Não é escritório, não. São palácios que são decorados, mobiliados com o nosso dinheiro. Eu queria que você respondesse essa pergunta, caro ouvinte, caro espectador. Você já foi ao Japão alguma vez? Você já foi à Europa? Você conhece a Indonésia? Provavelmente você respondeu não, não e não. Mas olha, você já comprou passagens para o Japão, para a Europa, para a Indonésia, para o mundo inteiro, porque é o seu dinheiro que banca essas viagens. Quando você tiver um tempinho, faz uma conta, pega 4 bilhões de reais, divide pelo seu salário e vê quantos meses de esforço você tem que dar para poder bancar essa conta do governo.
Usei várias mensagens aqui no nosso chat, Flavinha Paulista criticando, dizendo que o brasileiro paga muito imposto para sustentar a máquina pública, Paulo Pizza, várias pessoas aqui se manifestando e criticando as notícias que nós trazemos sobre os gastos da administração federal. Por que é tão difícil para presidentes ou administrações federais adotarem uma postura de corte de gastos, cortar na própria carne? Vamos fazer a diferença, vamos reduzir o número de ministérios, vamos viajar menos, fazer mais reuniões utilizando videoconferência. Isso tem a ver com ideologia política, Dávila?
Lógico. O governo tinha 27 mil cargos comissionados, agora foi para 50 mil. É um negócio inacreditável. Ganhar o poder significa lotear a administração pública, empregar aqueles que o ajudaram a chegar ao poder, empregar aliados, salários maravilhosos, viagens. Isto faz parte do jeton a ser pago futuramente, se você consegue eleger o seu candidato. É inacreditável. Nós precisamos de um presidente sério, que vá cortar custos, reduzir número de cargos, como Milei fez na Argentina. Tem que fazer isso, não tem outra saída. Caniato, o Brasil caminha para 2027. 2027 é o próximo ano, gente. 100% de todo o valor arrecadado em imposto será gasto para manter a máquina pública, benefícios e salários. É inacreditável, não vai ter um centavo para emenda, para investimento público, para nada. Nós estamos à beira da falência. Aliás, aqui, se você fosse uma empresa privada, já estaria recorrendo à recuperação judicial. É esse o ponto que o Brasil está vivendo. E essa turma cria cargo, cria privilégio, aumenta o valor de penduricalho. É de uma irresponsabilidade inacreditável. É irresponsabilidade de pessoas que não pensam no amanhã, que estão deixando uma bomba relógio para os nossos filhos, netos e principalmente para o próximo governo. Ou seja, mostra uma total falta de espírito público e senso de responsabilidade com o dinheiro nosso, do contribuinte. Porque, como dizia Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, só existe dinheiro do pagador de imposto.
Agora, Musa, sempre quando a gente fala de irresponsabilidade fiscal, vocês gostam de trazer o exemplo de Javier Milei da Argentina, dizendo, olha, é possível. Se ele fez aqui do lado, por que nós não poderíamos fazer aqui? Você não acha que a tarefa aqui seria mais difícil por conta da cultura do servidor público? Ah, porque tem o vale-paletó, no judiciário tem uma porção de benefícios, dificilmente na Câmara dos Deputados e no Senado eles topariam reduzir os próprios benefícios. Há um sistema que joga contra, entendeu? Seria uma dificuldade enorme do presidente da República em conseguir avançar com uma agenda de corte de custos. Cortar para valer, cortar em todos os poderes. Você acredita que isso é possível, Musa?
É possível, mas infelizmente a dinâmica do ser humano faz com que a gente tenha que chegar muito mais próximo ao precipício para aceitar algum tipo de corte de gastos. Eu tive a oportunidade de conhecer o Milei lá no segundo turno, que eu estive tanto no primeiro como no segundo, tive a oportunidade de estar com ele no segundo turno, e a gente vem da mesma escola econômica, e nesse debate a questão é você mostrar, e ele não cometeu nenhum tipo de estelionato eleitoral, porque desde o começo ele falou a coisa vai piorar para depois melhorar, e de fato aconteceu, porque é igual quando você está lidando com um doente, que você tem que desmamá-lo do remédio, a coisa pode piorar, ou alguém que é viciado em drogas, você vai retirar essas drogas, a situação da pessoa piora no curto prazo para melhorar depois. É uma questão lógica da vida como um todo. E a droga que eu me refiro aqui é o vício em dinheiro público, é o vício em endividamento público e é o vício em alguém tem que me financiar e há dinheiro para absolutamente tudo. A verdade é que a Argentina também tinha suas dificuldades imensas, hein, Caniato? Não pense que não. Foram anos e anos, décadas, muito mais do que o Brasil, de uma intensa deterioração institucional e a gente viu que a moeda, o peso, ia para quase zero o valor dele. Tanto é que no mercado oficial ele valia 400 pesos por dólar e no mercado na rua valia mais de 1.000 pesos por dólar. No Brasil nós não estamos perto disso novamente, como vivemos lá nos anos 90. Eu espero que a gente não tenha que reviver aquilo para entender que a mudança se faz necessária, uma mudança estrutural. E eu acho, continuo dizendo que, na minha opinião, as mudanças se farão apenas de fora para dentro, de fora da política para dentro, da base da sociedade para dentro. Foi muito bonito ver lá na Argentina que essa mudança foi sustentada principalmente pelos jovens que defenderam ali o partido do Milei. A coisa piorou no começo e agora os números são enaltecidos, inclusive pelo FMI, que está longe de apoiar as políticas do Milei.
Pois é, tem duas mensagens muito interessantes aqui. Jorge Magalhães: Daniel, minha aposentadoria é de R$3.000 e praticamente é destinada para pagar impostos e acaba bancando as viagens deste governo. Obrigado, viu, Jorge? Danilo Dauros: se dividir 4 bilhões pela população brasileira, de 213 milhões de pessoas, daria R$187,40 por habitante. É ridículo. Obrigado, viu, Danilo? Não fiz a conta, tá? Ele fez essa conta, depois eu quero verificar, mas pelo simples fato de participar, eu te agradeço pela mensagem, viu, Danilo? Só para fechar, você, Mota, as discussões que envolvem o gasto público e a percepção da população, que por vezes se sente enganada. Ah, eu não participei, eu não dei o ok nisso. Vocês estão gastando também o meu dinheiro. Microfone, Mota.
Por vezes não, Caniato, esse sentimento é diário. E eu acho que coisas como essa, né? Esse é um fato entre dezenas de fatos que a gente comenta aqui, e a maioria desses fatos apontam para o desprezo que o governo tem, de uma forma geral, que o Estado tem pelo dinheiro do povo. O dinheiro que... acho que é o Milton Friedman que diz que não existe dinheiro público, não existe dinheiro do governo. Todo esse dinheiro que é gasto é dinheiro dos impostos. E isso é mais uma ocasião para a gente entender o que é essencialmente o Estado no Brasil. É uma gigantesca máquina de transferir renda. A gente ouve falar muito desses programas de transferência de renda. Está aí o maior programa de transferência de renda que existe no mundo. É a transferência da nossa renda para a renda de quem, para quem está no Estado, para que essas pessoas possam levar uma vida que a maioria de nós nunca vai conhecer.
Pois é. Seguimos acompanhando. Tem só mais um destaque, porque o presidente da República participou de um evento hoje de manhã no Instituto Butantan, aqui em São Paulo. Em aproximadamente um mês para um encontro, Lula voltou a falar de Donald Trump. E aí a nossa produção separou esse trecho. Acompanhe.
Quando eu viajar, eu sou muito temoso e sou muito tinhoso. Sabe, se o Trump conhecesse, sabe, o que é a sanguinidade de Lampião num presidente, ele não ficaria provocando a gente. Ele não ficaria provocando a gente. Porque ele sabe que a briga do Brasil com ele... Não adianta ficar falando na televisão. Eu tenho o maior navio de guerra. Eu tenho, sabe, o maior submarino do mundo. Eu tenho um avião, um navio que é 100 vezes mais importante que o da Suíça. Eu não quero briga com ele, eu sou doido. Vai que eu brigo e eu ganho, o que eu vou fazer?
Aí, presidente Lula se utilizando daquele artifício de fazer brincadeiras, piadas, uma espécie de um stand-up comedy, né? Você, Dávila, a fala do presidente Lula lá no Instituto Butantan, dizendo: se Trump conhecesse a sanguinidade de Lampião, não faria provocação. Enfim, uma brincadeira, uma ironia, né? Antecipando a reunião que os dois provavelmente terão lá na Casa Branca, em Washington, D.C. Dávila?
É humor, é ironia, é brincadeira, é um recurso a ser utilizado pelo presidente da República quando ele não tem o que falar. Quando ele não tem o que falar, ele apela para isso. E mais uma vez é isso. É um evento que ele não tem o que falar, então a única coisa é tentar arrancar uma risadinha nervosinha da plateia em relação a Donald Trump. Mas Donald Trump não dá a menor importância para esses atos de Lula no Brasil.
Pois é, agora, Bruno Musa, faz sentido para uma plateia que fala português, né? Ele não vai se utilizar desse expediente lá na Casa Branca, né? Em Washington, D.C. Fico imaginando fazendo uma piada e o tradutor tem que traduzir a piada, e muitas vezes o humor é diferente, né? No Brasil e nos Estados Unidos, nossa ironia nem sempre é percebida por um estrangeiro. Que deve tratar Lula? Somente das questões comerciais? Pura e simplesmente? Aquele Lula brincalhão ele tem que deixar aqui no Brasil?
Eu espero que sim, porque além das piadinhas serem sem graças, podem não ser compreendidas, e do outro lado tem alguém com uma caneta muito mais forte na mão do que a dele. Já se provou isso. Eu acho que ele gosta de fazer a gracinha dele para o público dele, que o que irá aplaudir, né? Falar para convertido é sempre muito mais fácil. Mas a verdade é que quando chega lá a situação complica mais. E, de novo, goste do Trump ou não, a caneta é muito mais pesada, o poder é incomparável. E eu acho que ele vai lidar com a parte das tarifas. Mas, de novo, seduzir o Trump com relação a isso ou com determinadas piadas, eu acho praticamente impossível. Vale lembrar que, diferente do que era lá atrás, nos anos 80 e nos anos 90, até no começo dos anos 2000, as piadinhas hoje correm. Eu, até o que ele fazia em eventos privados como esse, por exemplo, talvez nem chegasse na boca do presidente lá do outro lado do mundo, mas agora se torna impossível. Então, eu acho melhor ele pensar um pouquinho antes de começar a fazer as gracinhas, porque a situação pode ser mais complicada.
Pois é, o print é eterno e os cortes na rede social também, né? Vamos fazer uma rápida parada a jato, um intervalo a jato, 1 minuto e 20. Na sequência, tem a crítica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao artista Bad Bunny. Ele se apresentou no intervalo do Super Bowl, né? Um momento super disputado, os 30 segundos mais caros da TV americana. A gente vai trazer, inclusive, o que disse Donald Trump depois do break. Até já, fica por aí.
Em Pan News. Os pingos nos is. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava meia-noite. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Temos que ganhar. O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava: vamos ganhar. Ele falava: vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. O mundo inteiro em campo. E o Brasil, mais uma vez, em busca do Hexa. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo, com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você sabia que o Zucco Ristorante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Só deixa eu receber a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is. Um destaque internacional: o show de um artista no intervalo do Super Bowl, esse que é um momento muito especial do esporte norte-americano, e no intervalo sempre tem uma apresentação de um artista, geralmente artistas norte-americanos. Inclusive no intervalo, a publicidade é caríssima, né? É um momento, assim, é o horário mais nobre da TV dos Estados Unidos. E aí teve a apresentação desse artista, Bad Bunny, que fez algumas críticas, muitos entenderam como críticas aos Estados Unidos por mencionar os países que fazem parte das Américas. E aí, o posicionamento de Donald Trump pela rede social. Chamar o Roberto Mota, o Mota vai trazer a análise dele em relação ao show do Bad Bunny, mas também o posicionamento de Donald Trump. Um minuto e meio, Mota.
Eu nem sabia quem era esse tal de Bad Bunny. E vou confessar a vocês, Caniato, que continuei sem saber. A única coisa que eu sei é que ele é de Porto Rico e que fez um show com elementos culturais da sua terra. Eu achei curioso isso, porque Porto Rico é um território americano, mas não é um estado. Porto Rico foi adquirido pelos Estados Unidos depois da guerra contra a Espanha, em 1898. E os porto-riquenhos são cidadãos americanos desde 2017, mas não têm todos os direitos e as proteções constitucionais dos outros cidadãos. E os porto-riquenhos só podem votar em eleições presidenciais se mudarem para outro estado.
Você, Bruno Musa, o posicionamento de Donald Trump após o tal apresentação do artista Bad Bunny. O que achou da mensagem transmitida por Bad Bunny? Um minuto e meio. Não, um minutinho.
Eu confesso que eu também não tinha a menor ideia quem era. Assumo a minha ignorância nisso, mas eu também não sou nenhuma referência nisso. Mas eu acho que o posicionamento do Trump, ele é duro, ele, enfim, todo mundo sabe as ideias dele. Eu acho que muitas vezes ele até passa do ponto, eu não concordo eu concordo muitas vezes com a mensagem que ele traz, mas não necessariamente precisa bater daquele jeito. Lembra que ele bate, por exemplo, no presidente do Banco Central, Jerome Powell, chamando de estúpido, de ignorante, de burro. Eu acho que não necessariamente condiz com o posicionamento que ele tem. Mas, de fato, eu acho que todo mundo deve ter a liberdade ali de ter as suas próprias crenças e definir o que acredita. Eu, de fato, não gosto da mensagem como é passada pelo Bad Bunny, que eu confesso que fui olhar só para ver o que tinha acontecido, mas isso é um posicionamento pessoal, único e exclusivamente. Então, acho que, enfim, nada muito mais a dizer.
Não, é pessoal, mas uma emissora de TV bancou, né? A emissora de TV chamou o cantor, né? Poderia ter chamado tantos outros cantores. Você, Dávila, um minutinho, a gente até pode continuar amanhã esse debate, mas muitos falam que é a cultura woke extrapolando e indo para uma emissora de TV que transmitiu o Super Bowl. Um minuto, Dávila.
Assim como meus colegas não tinham ideia quem que é Bad Bunny, a única coisa que eu olho é com a lente da política, Caniato. E o voto dos latinos foi extremamente importante para Donald Trump. E ter eleições do midterm agora, este ano, e fazer uma grosseria para o eleitorado latino não é uma boa fórmula numa eleição de midterm. O presidente devia ter um pouco mais de cuidado para cultivar parte deste eleitorado latino conservador que foi tão importante para a sua eleição.
Resultado da enquete do dia: quais devem ser as consequências para patrões e empregados se o fim da escala 6x1 foi aprovado? Resultados na tela: ganhou, a maior parte entende que para se adequar à lei, os empresários terão que demitir e contratar por salários mais baixos. E a menor parte acha que tudo vai melhorar, vão contratar e todo mundo vai viver feliz para sempre. Muito obrigado pela audiência. Amanhã voltaremos com mais notícias em Os Pingos nos Is. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo,
FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic Pan. All the time.
Música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando e isso é só o começo.
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo, a Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Saúde.
Governo federal anuncia investimentos de R$1,4 bilhão no Instituto Butantan.
Dinheiro será aplicado na construção de novas fábricas de imunizantes e modernização de plantas já existentes.
E presidente Lula destaca início da aplicação aplicação da nova vacina contra a dengue, produzida pelo Butantan com tecnologia brasileira.
E quem sabe a gente possa produzir em quantidade para servir os países mais pobres do que nós, sobretudo a América Latina e África.
E ainda, direitos da infância.
Governo do Brasil reajusta em mais de 14% a verba destinada ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.
E mais de 4 mil crianças foram afastadas do trabalho infantil em 2025, um número recorde.
E mais, infraestrutura.
Novo Programa de Aceleração do Crescimento destina mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais para melhorar a fluidez no trânsito das cidades brasileiras.
E Move Brasil já garantiu 1 bilhão e 900 milhões de reais em crédito para caminhoneiros renovarem a frota que circula pelas estradas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Ana Gabriela Salles e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Ministério da Saúde iniciou hoje a vacinação contra a dengue entre os profissionais do Sistema Único de Saúde.
A vacina foi desenvolvida no Brasil e é a primeira do mundo em dose única.
Também foram anunciados investimentos de 1 bilhão e 400 milhões de reais na ampliação de fábricas de imunizantes do Instituto Butantan.
Duas agentes comunitárias de saúde de São Paulo foram as primeiras profissionais de saúde a serem imunizadas contra a dengue. O evento no Instituto Butantan, em São Paulo, marcou o início da vacinação de 1 milhão e 200 mil profissionais de saúde do SUS em todo o país. A Butantan DV é uma vacina 100% nacional e é a primeira em dose única do mundo, que protege contra os quatro sorotipos da doença. A vacina tem 74% de eficácia geral e 91% de eficácia contra formas graves. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, uma parceria com uma empresa chinesa vai garantir a ampliação da produção de doses da vacina. Com isso, a expectativa é iniciar a vacinação da população ainda este ano.
A nossa previsão é começar esse ano, em 2026, vacinar também o público geral de 59 anos e descendo até 15 anos. Essa é a nossa previsão. Mas esse detalhe a gente só vai poder falar para a população, orientar a população, quando tiver exatamente o cronograma de entrega dessa parceria chinesa feita pelo Butantan.
No evento foram anunciadas a construção de duas novas fábricas e a modernização de outras duas unidades do Instituto Butantan. Investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais com recursos do novo PAC Saúde. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou da importância dessa ampliação.
Esse instituto se tornou o Butantan o maior instituto soroterápico da América Latina. E hoje, com esses recursos que o governo do presidente Lula está colocando aqui, vai dar um salto ainda maior, ainda mais amplo.
O presidente Lula defendeu os investimentos públicos em inovação e ressaltou a importância da vacina contra a dengue desenvolvida no Brasil.
Quando a gente vem no instituto com a cara e com a marca do Butantan, celebrar a primeira vacina contra a dengue do mundo, uma coisa nossa, criada por nós, pesquisada por nós, ou seja, e quem sabe a gente possa produzir em quantidade para servir os países mais pobres do que nós, sobretudo a América Latina e África.
Com as obras autorizadas pelo governo federal para o Instituto Butantan, a expectativa é garantir a autonomia nacional na fabricação de soros e imunizantes avançados, como, por exemplo, a produção de 6 milhões de doses anuais da vacina tríplice bacteriana e 20 milhões de doses da vacina contra o HPV. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Dima Soldi.
E no município de Mauá, em São Paulo, o presidente Lula anunciou hoje mais de 80 milhões de reais em investimentos em saúde e educação.
Serão mais vagas para cursos técnicos profissionalizantes com a reforma do campus do Instituto Federal de São Paulo, que vai ser inaugurado na cidade.
E mais atendimentos especializados pelo SUS, com uma nova policlínica para exames e consultas.
Em Mauá, no ABC Paulista, foram anunciados investimentos em educação, quase 45 milhões de reais por meio do novo PAC para a compra e reforma do campus do Instituto Federal, que vai ser inaugurado na cidade. Os cursos devem ter início já em agosto, beneficiando cerca de 1.400 estudantes, com foco nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. O campus Mauá integra a meta do governo de construir mais de 100 novas unidades de institutos federais em todo o país. O presidente Lula ressaltou a importância deles.
Vocês sabem que eu tenho obsessão pela educação de vocês. Nós fizemos da Universidade Federal de Santo André, de São Bernardo, de Osasco, de Guarulhos, de Sorocaba, de Diadema, de Santos. Todo filho de trabalhador que quiser estudar, nós temos que garantir que ele tenha o direito para que ele possa competir em igualdade de condições com qualquer outro.
Antes do evento, o presidente Lula visitou uma carreta do programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde, estacionada no centro da cidade, que oferece consultas e exames, reduzindo filas no Sistema Único de Saúde. Em todo o Brasil, são 47 carretas. A meta é chegar a 150. Além disso, foram anunciados investimentos de mais de 37 milhões de reais para a construção de uma nova policlínica em Mauá. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica que a ideia é reforçar o atendimento à população.
Vai ter tomografia, vai ter...